DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. No estúdio estão hoje Nádia Sufo e Cristina Kripal. Os destaques da emissão da noite desta quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020. Guiné-Bissau está em grandes movimentações políticas diante da possibilidade de investidura de Sissoko Embaló para o cargo de Presidente da República.
Uma tomada de posse sem o Supremo foi o consenso e não é algo de novo, não é algo de extraordinário. Seria enverdar-se por uma via, na verdade, de ruptura com a ordem republicana existente. Quero dizer, por outros termos, uma tentativa de aquilo que se diz em linguagem de todos os dias, de golpe de Estado.
O desacelerar dos negócios na China por causa do coronavírus já está a afetar Angola. E a Deutsche Welle entregou hoje em Maputo material da primeira edição do projeto Raízes Africanas. A possibilidade da investidura esta quinta-feira, dia 27, de Umaro Sissoko Embaló ao cargo do Presidente da República da Guiné-Bissau está a provocar muitas movimentações políticas no país e já levou esta quarta-feira a realização de várias reuniões entre as entidades políticas e estruturas da polícia e das Forças Armadas. O Primeiro-Ministro já considera golpe de Estado uma eventual investidura de uma figura cuja eleição ainda carece de aprovação do Supremo Tribunal de Justiça. Mais detalhes com Yankuba Dançou, a partir de Bissau.
Declarado vencedor da segunda volta das presidenciais em dezembro do ano passado pela Comissão Nacional de Eleições, CNE, Sissoko Embaló já tinha garantido que seria investido com ou sem o aval do Supremo Tribunal de Justiça e da Assembleia Nacional Popular. Na véspera do dia escolhido por Sissoko Embaló para a sua investidura ao mais alto cargo da nação, as autoridades políticas e forças de defesa e segurança desdobraram-se em reuniões esta quarta-feira para falar do Estado da Nação. Esteve reunido o Conselho da Segurança Nacional, órgão de consulta do Primeiro-Ministro, que junta, entre outros, os oficiais da Polícia, o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, a Diretora Nacional da Polícia Judiciária e os Ministros do Interior e da Defesa. Essa reunião foi quase em simultâneo com a do líder do Parlamento, Cipriano Kassamá, com os embaixadores da França e China e ainda com as organizações da sociedade civil guineense e os partidos com assento parlamentar, que foram recebidos em separado para falar de uma eventual investidura esta quinta-feira de Umaro Sissoko Embaló. Depois da reunião do Conselho de Segurança Nacional, o primeiro-ministro Aristides Gomes disse que uma eventual investidura de Sissoko Embaló à revelia do Supremo Tribunal de Justiça seria tentativa de golpe de Estado.
Uma tomada de posse sem o Supremo foi o consenso e não é algo de novo, não é algo de extraordinário. Seria enverdar-se por uma via, na verdade, de ruptura com a ordem republicana existente. Quero dizer, por outros termos, uma tentativa de aquilo que se diz em linguagem de todos os dias, de golpe de Estado.
Sobre a eventual investidura, os representantes do MADEM G15, que estiveram na reunião com o líder do Parlamento guineense, não quiseram prestar declarações aos jornalistas, mas o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAGC, pela voz da sua vice-presidente, Maria Odete Costa Semedo, diz que há que esperar o Supremo Tribunal de Justiça.
Da nossa parte, nós entendemos que devemos nos manter serenos e calmos e esperar o veredito do Supremo Tribunal da Justiça.
Entretanto, mesmo depois de ter sido feito o apuramento nacional dos resultados pela CNE, o PSGC depositou esta quarta-feira mais um recurso do contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça para pedir a recontagem dos votos ou a nulidade do processo eleitoral. Gabriel Mábano, do coletivo de advogados do partido, fez o ponto da situação.
A CNE foi confrontada com uma série de irregularidades, a começar desde logo pela ausência de atas de apuramento regionais.
De Bissau para a DW África, Yankuba Dançou.
Quando e como acha que vai terminar o contencioso eleitoral na Guiné-Bissau? Foi a pergunta que colocámos hoje no Facebook. As respostas eu já sei que são muitas, mas a Cristina vai-nos trazer aqui algumas respostas. Boa noite, Cristina.
Boa noite, é verdade, as respostas são muitas e as opiniões dividem-se bastante. E no Sentchaço diz-nos que vai terminar quando o Supremo Tribunal de Justiça decidir anular estas eleições ou abrir as urnas para a recontagem. E Júnior Rafael diz quando os partidos africanos, que se acham os libertadores, terem a consciência de que o país é de todos. Deixem o embalo governar e eles que fiquem na fila, como os outros ficaram. O povo decidiu e respeitem a vontade desse povo. Num país dito democrático, prevalece a vontade do povo e mais nada, diz Júnior Rafael. Mas Madu Balde Mamudo, de Bissau, diz: só vamos sair desta situação quando a Comissão Nacional de Eleições cumprir com o acórdão Supremo Tribunal de Justiça. E Domingos Elias Majengue diz: o PAIGC perdeu, agora quer fazer patota, que vergonha.
Voltaremos às reações daqui a mais um pouco. Caro ouvinte, participe também, mande a sua opinião.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O assunto continua a ser a Guiné-Bissau. O candidato às presidenciais, Domingos Simões Pereira, considerou hoje em Luanda que, se o seu adversário tomar posse amanhã, estará a confrontar as leis da República e a ordem internacional. Domingos Simões Pereira referia-se ao candidato Umaro Sissoko Embaló, apontado pela Comissão Nacional de Eleições como vencedor da segunda volta das eleições presidenciais de 29 de dezembro passado. A equipa de Sissoko Embaló disse hoje que este pretende tomar a posse amanhã no Hotel de Bissau porque o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, recusa a tomada de posse no Parlamento enquanto os resultados das eleições não forem validados pelo Supremo Tribunal. E Domingos Simões Pereira concedeu uma entrevista exclusiva há poucos minutos à DW. A pergunta: acha que as Forças Armadas podem intervir nesta crise pós-eleitoral? O candidato respondeu da seguinte forma:
havendo uma tentativa de alteração da ordem constitucional por vias não democráticas, podem ser chamados a intervir. Eu acabei de dizer que espero que tenham capacidade e profissionalismo para saber dosear a sua intervenção, por forma a limitar-se à reposição da ordem.
DW Deutsche Welle.
Pode acompanhar mais sobre esta entrevista, ou a entrevista completa será transmitida a partir da manhã nas nossas emissões e poderá ler também na nossa página online. Em Moçambique, o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, pediu o envolvimento das comunidades para evitar o recrutamento de jovens por grupos que têm protagonizado ataques armados em Cabo Delgado. Bernardino Rafael fez o apelo no encontro com os líderes comunitários na província de Cabo Delgado, onde fez saber que as autoridades interceptaram recentemente cerca de 250 jovens provenientes da província de Nampula e que estavam a caminho de Cabo Delgado para se juntar a grupos armados. Os ataques na província de Cabo Delgado, onde nascem os megaprojetos de gás natural, já fizeram cerca de 350 mortos e afetaram mais 550 mil pessoas. A economia de Angola caiu 2 lugares e foi ultrapassada pela Etiópia e pelo Quênia, ocupando agora o 5º lugar na lista das maiores economias da África subsaariana, segundo dados estatísticos e dos bancos centrais. De acordo com a edição de março do relatório da consultora Focus Economics sobre esta região africana, Angola terá este ano um produto interno bruto de 72 mil milhões de dólares. Os dados recolhidos dos Institutos Estatísticos Nacionais e dos bancos centrais e apresentados no relatório sobre a África subsaariana explicam-se pela redução do crescimento económico no segundo maior país produtor de petróleo da região, Angola, desde que entrou em recessão há 5 anos. O ministro das Finanças da África do Sul anunciou planos para reduzir os gastos do governo, incluindo o maior corte nos salários do setor público. É um esforço para evitar um colapso financeiro que está iminente. O fraco crescimento económico, a deterioração das finanças públicas, incluindo um déficit orçamentário e o aumento do desemprego, contribuíram para ensombrar as perspectivas económicas do país. Apesar dos esforços para conter as despesas do Estado, o ministro Tito Mboweni também prometeu 3,9 mil milhões de dólares à Eskom, a empresa de energia elétrica do país, e a South Africa Airways.
DW Deutsche Welle.
Nos últimos dias, o surto do coronavírus expandiu-se rapidamente para outros países, agravando a crise para conter a doença. Ao mesmo tempo, os reflexos da criação de barreiras comerciais estão a refletir-se na economia, como a China, que é o principal importador das commodities do mundo, desacelerou os seus negócios. Muitos países que mantêm uma forte relação comercial com os chineses estão a sofrer com as restrições. A DW África entrevistou o economista angolano Precioso Domingos sobre o assunto e a primeira pergunta colocada foi: quais são as consequências do abrandamento chinês para Angola?
Estando a economia chinesa ressentida e sendo hoje a China o maior importador de petróleo, como também o maior importador de petróleo de Angola, começa por afetar o preço, né, do barril do petróleo e como está a ocorrer. E afetando o preço significa que Angola tem menos receitas, não é, por arrecadar. Mas a história não fica por aí. Isto afeta de forma dupla Angola, né? Pela via do preço, que afeta as receitas, mas, por outro lado, também inibe a produção, porque o preço serve como incentivo para aumento da produção ou para se fazerem novos investimentos ao nível do setor petrolífero angolano.
Qual a expectativa em relação à crise? Ela pode se agravar pela expansão do coronavírus?
Se não for persistente, o coronavírus for ultrapassado e, digamos, a confiança no mercado internacional for retomada, a China voltar ao seu modelo normal de exportação, e exportação essa que depois também influencia uma maior procura por commodities, no caso concreto o petróleo, então Angola nem vai ter necessidade de rever o orçamento geral do Estado.
Quais são os riscos da expansão da epidemia do coronavírus para economias como a angolana?
O coronavírus acaba sendo mais prejudicial para países como Angola do que propriamente para países como a China. A China sente, evidentemente, perde muito mais dinheiro do que Angola, mas a capacidade de resiliência da economia chinesa é diferente da capacidade de resiliência de economias africanas como a angolana, por exemplo, não é? E então, quero dizer que têm razão os chineses quando dizem que nós estamos hoje num mundo global em que o problema, que aparentemente é chinês, acaba sendo um problema global e para países como Angola acaba sendo um problema mais para si.
Se a situação não for controlada, o coronavírus pode gerar impactos na economia angolana?
Portanto, Angola deve olhar para o coronavírus com muita preocupação, porque esta situação do preço do petróleo se continuar em queda, uma revisão ao nível do orçamento geral do Estado vai se refletir efetivamente sobre o serviço da dívida, ou seja, a capacidade de Angola amortizar a dívida e pagar os juros vai ser diminuta, vai ter que confessar incapacidade de fazer isso, renegociar. Isso vai ter consequências sobre o risco do país. As agências de notação de risco vão imediatamente baixar mais ainda a notação do país, e isto coloca o país numa situação mais frágil e que vai ter que obrigar o país a acelerar em termos de reformas, sobretudo políticas, para isso depois ter respaldo sobre situações económicas, não é?
Esta foi uma entrevista com o economista angolano Precioso Domingos, conduzida por Marina Oliveto. E passamos agora a Maputo, em Moçambique, onde a Deutsche Welle entregou, nesta quarta-feira, material da primeira edição do projeto Raízes Africanas a universidades e outras instituições do Estado. Professores, estudantes e críticos salientaram a importância do projeto, que retrata a história da África, como nos conta a partir da capital moçambicana, Romeu da Silva.
Material sobre a história de África, designada Raízes Africanas, chega às universidades e instituições de Estado em Moçambique para servir de consulta aos estudantes, professores e público em geral. As universidades que receberam material da DW África, que nesta primeira edição retrata 25 personalidades, acredita que o projeto vai ajudar no conhecimento sobre o passado de África. Marlino Mubai, professor de História da Universidade Eduardo Mondlane, a maior em Moçambique, não tem dúvidas de que iniciativas desta natureza são bem-vindas.
Tendo em conta o contexto em que vivemos, estamos na era de acesso à informação em massa, mas, estranhamente, também estamos numa época de muita amnésia em relação àquilo que é o nosso passado.
O professor refere que o pouco volume de informação que o país tem não permite que os estudantes e o público em geral estejam suficientemente informados. Por isso, segundo Marino Mubai,
que vão ao encontro daquilo que qualquer indivíduo que está preocupado com a sua identidade enquanto africano poderia consultar estes materiais.
Mas houve também sugestões sobre critérios de seleção das personalidades que fazem parte da primeira edição do projeto Raízes Africanas. O reitor do Instituto Superior de Cultura e Arte, ISARC, Filemon Meigos, sugere que o projeto seja mais abrangente.
Eu acho que, a ser feito isto, tem que ter duas ou três questões prévias. Primeiro, equidade de género. Segundo, equidade regional. Terceiro, equidade intergeracional.
Os estudantes também deram seu contributo sobre a importância do projeto Raízes Africanas, sobretudo por causa da falta da cultura de leitura em Moçambique, diz o estudante Amina Chakami.
Então seria unir o útil ao agradável e fazer com que as pessoas fossem atrás dos livros, porque é lá onde haveriam de encontrar com mais profundidade, por exemplo, sobre a periodização da história de Moçambique, que é muito intensa, onde existem livros que falam sobre isso, mas as pessoas simplesmente não leem.
A coordenadora do projeto Raízes Africanas, Raquel Loureiro, esclareceu como foi feita a recolha destes materiais, sobretudo em Moçambique.
Foram jornalistas que já uns que trabalham, outros que já trabalharam na nossa redação. Portanto, são pessoas que têm experiência e que trabalharam na área e, claro, como disse, contaram com contributos de pessoas de Moçambique.
Rumora Silva, DW Maputo.
DW Notícias.
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, denunciou hoje que alguns países afetados pelo coronavírus não estão a compartilhar todos os dados disponíveis e pede mais partilhamento. Tedros Ghebreyesus salientou que a OMS está em contacto permanente com diferentes ministérios da saúde para resolver a situação. O diretor da organização diz ainda que a OMS não pode fornecer recomendações de saúde adequadas sem os dados detalhados ou listas com dados completos sobre os pacientes afetados. A União Europeia e os países signatários do acordo nuclear com o Irão reafirmaram hoje a necessidade de preservar o documento que prevê a não proliferação de armas, mas apontaram sérias preocupações relativamente ao comportamento de Teherão. Em causa está uma reunião hoje realizada em Viena, na qual foram expressas sérias preocupações quanto à implementação dos compromissos nucleares assumidos pelo Irão nos termos do acordo, refere o Serviço Europeu de Ação Externa. Os participantes também reconheceram que a nova aplicação de sanções por parte dos Estados Unidos da América não permitiu ao Irão usufruir de todos os benefícios decorrentes do levantamento de sanções a nível mundial. O negociador-chefe da União Europeia manifestou hoje as suas preocupações em relação às recentes posições britânicas sobre a futura parceria entre Bruxelas e o Reino Unido, receando um distanciamento dos compromissos assumidos por Londres. Michel Barnier manifestou-se depois de escutar os discursos britânicos do primeiro-ministro Boris Johnson e outros ministros. O negociador-chefe da União Europeia terá a responsabilidade de liderar a equipa do bloco envolvida nas negociações da futura parceria entre o Reino Unido e a União Europeia na sequência do Brexit, ou seja, a saída deste país do bloco europeu consumado a 31 de janeiro último. Várias dezenas de pessoas ficaram hoje feridas na sequência de confrontos com a polícia ocorridos durante protestos contra a construção de novos campos para migrantes nas ilhas gregas de Lesbos e Chios, relatam agências internacionais. Os habitantes destas ilhas gregas, localizadas no Mar Egeu, estão a protestar nas ruas pelo segundo dia consecutivo contra o plano do governo grego, que prevê a criação de novos centros migratórios nestes territórios. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao Espaço dos Ouvintes para saber das respostas que nos têm enviado sobre a crise pós-eleitoral na Guiné-Bissau. Cristina.
As muitas respostas, devo dizer. Mamadinho Jai de Buba, no sul da Guiné-Bissau, diz: a reposição da verdade eleitoral será o único desfecho do contencioso. Ordem de detenção e consequente destituição da presidência da Comissão Nacional de Eleições. Assim vai terminar a delinquência política na Guiné-Bissau, pelo que é necessário e urgente que os perturbadores se recomponham, porque as sanções estão à vista. Qualquer tentativa de subversão da ordem constitucional serão os responsáveis que assistirão à sua desgraça à luz do dia na Praça de Bissau, diz Mamandim Njai. Damário Semedo Lopes: esta situação só será resolvida quando a Comissão Nacional Eleitoral obedecer à entidade superior que valida o ato ao resultado eleitoral. que é a norma democrática de qualquer país soberano democrático, diz Damário Semedo Lopes, que continua escrevendo: todos devem obedecer ao Supremo Tribunal de Justiça. Nenhum país democrático desrespeita este órgão. Sou cidadão da Guiné-Bissau e não opino para mentiras. Que Deus abençoe a Guiné-Bissau. Amém, diz este ouvinte. E Pedro Njovi, de Angola, diz que este comportamento da Guiné é o que representa o verdadeiro comportamento das instituições africanas, mas o que é que custa aceitar o resultado da CNE? Expliquem-me uma coisa, o candidato vencedor é apoiado pela oposição? Se sim, estão aí em guerra.
Obrigada a todos pela participação. Ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem e vá mandando as suas opiniões sobre os temas aqui apresentados, como por exemplo este da Guiné-Bissau. Boa noite e até mais.